Alô, Carneiro.
Olá, Tusco. Olá, Gil. Abraço, amigos da CBN.
Hoje, terça-feira de carnaval, Paraná abalado moralmente pega o Pouso Alegre, que é o lanterna do Campeonato Mineiro. 7 horas em Pouso Alegre, Carneiro.
Como é que esses dois times conseguiram entrar na Copa do Brasil, Tusca? Me explique.
O Paraná pelo ranking nacional e o Pouso Alegre porque venceu um torneio de segundo semestre em Minas Gerais.
Que força que tem esse torneio de segundo semestre, hein?
É, porque as vagas são
da... vaga na Copa do Brasil.
Vamos dizer, aqui no Campeonato Paranaense, a federação tem 4 vagas para a Copa do Brasil. Ela pode determinar, por exemplo, que sejam 3 pelo Campeonato Estadual e 1 para um torneio de segundo semestre, por exemplo.
É a politicagem, né?
Sim.
País medíocre politicamente, o futebol invadido por essa gentalha, e dá nisso. As federações fazem o que bem entendem e o futebol brasileiro está aí nessa situação ridícula. Eu não vejo nenhum motivo de um time como esse estar disputando a Copa do Brasil. O Paraná, ao contrário, tem um ranking, né? O Paraná tem uma história, tem uma tradição que, lamentavelmente, está sendo jogada no lixo pelos seus conselheiros, pelos seus dirigentes. Mas vamos ver se o Paraná, de repente, surpreende e consegue pelo menos um empate, né? Que já o viabiliza para enfrentar o Coritiba, é isso?
Exatamente, na Vila Capanema.
Olha, com requintes de perversidade.
Amanhã a decisão da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Atlético, 9:30 da noite em São Paulo, mais de 28 mil ingressos vendidos, capacidade para 31 mil neste momento, lá no Allianz Parque.
Bem, o Atlético é a Recopa. Tão longe e tão perto, né?
É.
Se ele tivesse vencido, não tivesse acontecido aquele pênalti mandrake no final do jogo, que custou o afastamento do Marcinho, do Atlético, o Atlético jogaria pelo empate e estaria mais perto do inédito título da Recopa, que é muito importante. Agora, está longe por quê? Porque é evidente que o jogo no Allianz Parque tem o Palmeiras como favorito, apesar das limitações técnicas do time do Abel Ferreira. Ele não possui um grande centroavante, não joga verticalmente, joga lateralmente, trabalha muito a bola e conta com as individualidades do Rony, Dudu, Rafael Veiga. Mas é um time muito mais forte que o Furacão, até porque o Atlético está em formação. O Alberto Valentim está tentando reorganizar o time, alguns novos contratados nem estrearam. O futebol do Atlético virou uma bagunça, porque o time titular jogou pouco no estadual, joga só a Recopa e daqui a pouco está disputando a Série A do Brasileiro. O Alberto Valentim é que vai pagar a conta, viu, Tusca? Pode escrever no seu caderninho que não falha.
Na planilha que não falha é do Fernando Gomes, Carneiro.
Mas você tem um caderninho.
Tem um caderninho. Um
caderninho
aqui,
vermelho de Tusca com a dedicatória de Putin.
O quê?
Carneiro, hoje é terça-feira.
Aqui, tem um livro...
Oi, diga.
Tinha o livro vermelho do Mao, né? Lembra? Mao Tse-tung?
Sim.
Aquele chinês bundão lá, que comunista, vagabundo também, matou milhões de pessoas. E daí o Mao Tse-tung fez o livro vermelho.
Ah.
E os comunistas ficaram tudo uriçados. O Nego Pessoa, para gozar, escreveu o livro vermelho do Nego Pessoa. E foi um sucesso de público e crítica.
Como é que é a história do João Saldanha com o Mao Tse-tung, Carneiro?
Saldanha era tão mentiroso, né? Além de, também era comunista. E ele era mentiroso. E nas rodas de esquerda ele queria mostrar que tinha intimidade com o poder. Então ele mentia que tinha desembarcado pelo Daily Mirror, jornal inglês, nas praias da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Aí o Sandro Moreira, que era o censor dele, dizia: menos, João, menos. Aí o João: não, realmente não desembarquei junto com as forças americanas e canadenses, mas umas 4 horas depois. Aí o Sandro: menos, João. Não, então eu desembarquei no dia seguinte. Agora, em relação ao Mao Tse-tung, a melhor piada é do próprio João, né?
É.
Que o João estava à frente da invasão, né? Do Exército Vermelho invadindo a capital da China, né? Pequim. E o Mao Tse-tung na frente, evidente, né? O gordo de bunéia na frente. Daqui a pouco disse que o Mao Tse-tung virou para trás e disse: pola, João, você deu um chute.
Ai, ai, ai. E a fantasia de morcego para hoje, Carneiro?
Eu queimei. Depois da invasão da Ucrânia, eu desisti. Não, do carnaval.
Mas conta a história da fantasia.
Eu já vivi um clima carnavalesco. Não, não tem história mais. Quando eu queimo, eu esqueço tudo. Eu agora não quero mais saber de carnaval. Acho que é uma coisa ridícula o carnaval. Lamento ter frequentado o carnaval do Rio de Janeiro, de Curitiba.
Não, mas aonde você foi no carnaval do Rio, ô Carneiro, né? Agora eu quero saber, você não sabia. Onde é que você pulou o carnaval no Rio? No Monte Líbano, no Círio Libanês, no Clube Federal?
Não, of course. Todos esses aí, eu fui em grandes desfiles, né, da escola de samba. Primeiro, quando era na Presidente Vargas, né? Uhum. Eu era bem jovem. Depois, nesse sambódromo aí. Eu tinha apartamento no Rio, né? Então eu passava carnaval lá. Mas também, o carnaval do Rio é muito bonito, muito alegórico, mas viu uma vez, viu sempre, né? É que nem filme do Super-Homem e do Batman. Viu um, viu todos. É tudo igual.
Então, sensacional,
eu desisti do carnaval, oficialmente.
Muito bom, marcamos a despedida de Carneiro Neto, a despedida oficial de Carneiro Neto do carnaval. Valeu, Carneiro. Às 4h30 tem mais programa. Uau. Por volta de 4h50,
nota 10, Carneiro.
Um abraço, Carneiro.
Vou mandar um pacote de serpentina e confete pra vocês.
Tá,
um
abraço. Certo.